Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta segunda-feira, 17 de fevereiro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios Silvana e José, com a assessoria técnica de Gustavo Messina. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. O tempo é bom na cidade do Vaticano e a temperatura, neste momento, na Praça São Pedro, em torno dos 13 graus Celsius. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa Francisco no Gemelli, condições clínicas estáveis. O tratamento continua. O diretor da sala imprensa atualizou ontem as informações sobre a saúde do Papa, que se encontra internado na Policlínica Romana. Agradeço pelas orações com que me acompanhais nesses dias de internação, Papa. Não rezou ontem o Ângelus Dominical, mas divulgou um texto. A Eucaristia, centro e ápice da vida cristã celebrada na manhã de ontem, ponto alto do jubileu dos artistas e do mundo da cultura. A missa deveria ter sido presidida pelo Papa, mas foi o prefeito do Dicastério para a Cultura e Educação, Cardeal José Tolentino, quem celebrou. CNBB escreve uma carta ao Papa. Essas e outras notícias, a partir de agora. Bom dia mais uma vez a você e um bom início de semana. Hoje, 17 de fevereiro, a Igreja recorda os 7 santos fundadores da Ordem dos Servites. Bom dia, Vitor Hugo. Uma boa semana.
Bom dia, Silvanei. Boa semana para você. Boa semana também para você, amigo ouvinte da Rádio Vaticano, Vatican News. É isso mesmo, Silvanei. Celebramos hoje os 7 santos fundadores da Ordem dos Servitas, cuja história nos leva ali por volta de 1723. Nesse período, enquanto Florença era abalada por lutas internas, 7 comerciantes, que eram membros de um grupo de fiéis leigos e também devotos da Virgem Maria, decidiram se retirar para o deserto, onde viveram uma vida comum de solidão, de penitência e também de contemplação. Os 7 deixaram sua atividade comercial, as suas casas, e distribuíram seus bens aos pobres. Foram assim morar no Monte Cenário, onde construíram uma pequena moradia em um oratório dedicado à Virgem Maria. Tiveram uma vida austera e solitária, mas abertos ao acolhimento das pessoas que os procuravam para receber conforto e também orientação. Somente Alessio Falconeri, o único sobrevivente dos 7 fundadores, conseguiu ver o triunfo dessa família religiosa. Os 7 santos foram sepultados em um único túmulo no Monte Cenário, onde viveram unidos em um só coração e uma só alma. Os 7 santos fundadores dos Servitas foram canonizados no ano de 1888 pelo Papa Leão XIII.
O Papa Francisco no Gemelli, condições clínicas estáveis. O tratamento continua. O Papa Francisco descansou bem durante a noite. Sua condição clínica é estável e o processo diagnóstico-terapêutico prescrito pela equipe médica continua. Na manhã de ontem, domingo, recebeu a Eucaristia e acompanhou a Santa Missa pela televisão. À tarde, alternou entre leitura e repouso. Foi o que anunciou o diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, oferecendo atualizações sobre a saúde do pontífice, que está hospitalizado desde fevereiro no Hospital Policlínico Gemelli, por causa de uma infecção das vias respiratórias. Já pela manhã, Bruni havia informado aos jornalistas presentes na sala de imprensa que Francisco havia passado uma noite tranquila e que havia tomado o café da manhã e lido alguns jornais. O Papa, como anunciado no dia anterior, não rezou ontem o Ângelus Dominical para facilitar a recuperação e seguir a prescrição da equipe médica de repouso absoluto. Para esta segunda-feira, aguardamos um novo boletim sobre as condições clínicas do Papa Francisco. Entretanto, ontem, Francisco entregou um texto difundido pela Sala de Imprensa da Santa Sé por ocasião do Ângelus Dominical. No texto, o pontífice agradece pelo carinho, a oração e a proximidade com que está sendo acompanhado nesses dias, assim como aos médicos e profissionais de saúde deste hospital, por seus cuidados. O Santo Padre se dirige aos artistas por ocasião de seu jubileu e pede orações pelos países em guerra. De fato, a Eucaristia, centro e ápice da vida cristã, celebrada na manhã deste domingo, 16 de fevereiro, na Basílica Vaticana, foi o ponto alto do jubileu dos artistas e do mundo da cultura, que se realiza dos dias 15 a 18 deste mês, com cerca de 10 mil participantes de mais de 100 nações dos 5 continentes. A missa, que deveria ser presidida pelo Santo Padre, que, como dissemos, se encontra internado no Policlínico Gemelli devido a uma bronquite de que foi acometido, foi presidida pelo prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação, cardeal José Tolentino de Mendonça. O purpurado português leu a homilia do Papa preparada para a ocasião, que Francisco quis que fosse compartilhada com as 4 mil pessoas presentes na Basílica de São Pedro, na qual detém-se sobre o Evangelho do dia em que Jesus proclama as bem-aventuranças. O pontífice observa que já as ouvimos muitas vezes e, no entanto, não deixam de nos maravilhar. Felizes vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Felizes vós, os que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós, artistas e pessoas de cultura, diz o Papa no seu texto, sois chamados a ser testemunhas da visão revolucionária das bem-aventuranças. A vossa missão não se limita a criar beleza, mas a revelar a verdade, a bondade e a beleza escondidas nos recantos da história, a dar voz a quem não tem voz, a transformar a dor em esperança. Mas vamos ver como foi a celebração eucarística de ontem, ponto alto do jubileu dos artistas e do mundo da cultura, presidida pelo prefeito de Castério para a Cultura e Educação, cardeal José Tolentino de Mendonça. Raimundo Lima.
A Eucaristia, centro e ápice da vida cristã, celebrada na manhã deste domingo, 16 de fevereiro, na Basílica Vaticana, foi o ponto alto do jubileu dos artistas e do mundo da cultura, que se realiza nos dias 15 a 18 deste mês, com cerca de 10 mil participantes de mais de 100 nações dos 5 continentes. A missa, que deveria ser presidida pelo Santo Padre, que se encontra internado desde sexta-feira passada no Hospital Policlínico de Gemelli devido a uma bronquite de que foi acometido, foi presidida pelo prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação, cardeal José Tolentino de Mendonça. O purpurado português leu a homilia do Papa preparada para a ocasião, que Francisco quis que fosse compartilhada com as 4 mil pessoas presentes na Basílica de São Pedro, na qual detém-se sobre o Evangelho do dia, Lucas capítulo 6, versículos 17, 20 a 26, em que Jesus proclama as bem-aventuranças. O pontífice observa que já as ouvimos muitas vezes e, no entanto, não deixam de nos maravilhar. Felizes vós, os pobres, porque vós é o reino de Deus. Felizes vós, os que agora tendes fome, porque sereis saciados. Felizes vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Estas palavras contradizem a lógica do mundo e convidam-nos a olhar a realidade com olhos novos, com o olhar de Deus, que vê para além das aparências e reconhece a beleza, até mesmo na fragilidade e no sofrimento. A segunda parte contém palavras duras e de repressão. Ai de vós, os ricos, porque recebestes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque haveis de ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque gemereis e chorareis. O contraste entre felizes vós e ai de vós recorda-nos a importância de discernir onde colocamos a nossa segurança, frisou o Santo Padre, dirigindo-se em seguida aos artistas e ao mundo da cultura em geral.
Voi, artisti e persone di cultura, Siete chiamati a essere testimoni.
Vós, artistas e pessoas de cultura, sois chamados a ser testemunhas da visão revolucionária das bem-aventuranças. A vossa missão não se limita a criar beleza, mas a revelar a verdade, a bondade e a beleza escondidas nos recantos da história, a dar voz a quem não tem voz, a transformar a dor em esperança. Vivemos numa época de crises complexas, continuou o Papa, que são econômicas e sociais, mas, antes de mais nada, são crises da alma, crises de sentido. Coloquemo-nos a questão do tempo e a questão do rumo. Somos peregrinos ou errantes? Caminhamos com uma meta ou andamos à deriva, perdidos? O artista é aquele ou aquela que tem a função de ajudar a humanidade a não se desnortear, a não perder o horizonte da esperança.
Ma attenzione, non una speranza facile, superficiale, disincarnata.
Mas atenção, não é uma esperança fácil, superficial e desencarnada. Não. A verdadeira esperança entrelaça-se com o drama da existência humana. Não é um refúgio confortável, mas um fogo que arde e ilumina, como a palavra de Deus. Por isso, a arte autêntica é sempre um encontro com o mistério, com a beleza que nos supera, com a dor que nos interpela, com a verdade que nos chama. Caso contrário, ai de nós. O Senhor é severo no seu apelo. Francisco acrescentou que o artista, com sua obra, realiza um discernimento e ajuda os outros a discernir no meio dos diferentes ecos dos acontecimentos deste mundo. Os homens e as mulheres de cultura são chamados a avaliar estes ecos, a explicar-nos e a iluminar o caminho por onde nos conduzem, se são cantos de sereia que seduzem ou apelos da nossa mais verdadeira humanidade. Pede-se-vos, disse o pontífice, aos artistas e aos homens e mulheres de cultura em geral, a sabedoria para distinguir o que é como a palha que o vento leva, do que é sólido, como a árvore plantada à beira da água corrente e capaz de dar fruto.
Cari artisti, vedo em voi dei custodi della bellezza, che sa chinarsi sulle ferite del mondo.
Queridos artistas, vejo em vós guardiães da beleza que sabe inclinar-se sobre as feridas do mundo, que sabe escutar o grito dos pobres, dos sofredores, dos feridos, dos presos, dos perseguidos, dos refugiados. Vejo em vós guardiães das bem-aventuranças. Vivemos num tempo em que se erguem novos muros, em que as diferenças se tornam um pretexto para a divisão, em vez de serem uma oportunidade de enriquecimento recíproco. Mas vós, homens e mulheres de cultura, sois chamados a construir pontes, a criar espaços de encontro e diálogo, a iluminar as mentes e a aquecer os corações. O Papa prosseguiu afirmando que alguns poderão, em suas ponderações e questionamentos, dizer: mas para que serve a arte no mundo ferido? Não há coisas mais urgentes, mais concretas e mais necessárias? A arte, respondeu Francisco, não é um luxo, mas uma necessidade do espírito. Não é uma fuga, mas uma responsabilidade, um convite à ação, um apelo, um grito. Educar para a beleza significa educar para a esperança. E a esperança nunca está separada do drama da existência. Ela atravessa a luta cotidiana, as fadigas da vida, os desafios deste nosso tempo. No evangelho que escutamos hoje, Jesus proclama: felizes os pobres, os aflitos, os mansos, os perseguidos. É uma lógica invertida, uma revolução da perspectiva, observou o pontífice. A arte é chamada a participar nesta revolução. O mundo precisa de artistas proféticos, de intelectuais corajosos, de criadores de cultura. Concluindo sua homilia lida pelo cardeal Tolentino de Mendonça, o Santo Padre fez uma premente exortação aos artistas e ao mundo da cultura em geral. Deixai-vos guiar pelo Evangelho das Bem-aventuranças e que a vossa arte seja anúncio de um mundo novo. Que a vossa poesia nulo mostre. Nunca deixeis de procurar, interrogar, arriscar. Porque a verdadeira arte nunca é acomodada. Ela oferece a paz da inquietação. E lembrai-vos, a esperança não é uma ilusão. A beleza não é uma utopia. O vosso dom não é um mero acaso. É um chamado. Respondei com generosidade, com paixão, com amor. A presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, publicou neste sábado, 15 de fevereiro, uma carta ao Papa Francisco em agradecimento pela acolhida do Santo Padre em audiência no último dia 6 de fevereiro, no Vaticano. De 4 a 10 de fevereiro deste ano, cumprindo uma tradição, a presidência da CNBB foi recebida em audiências nos dicastérios da Santa Sé, em comissões e pelo Papa Francisco. Na série de audiências, a presidência da CNBB apresentou ao Santo Padre e aos dicastérios o processo de evangelização promovido pela Igreja, incluindo o relatório CNBB 2024 no caminho sinodal rumo ao ano jubilar. Agradecidos pelo acolhimento paterno quando de nossa audiência com Vossa Santidade no último dia 6 de fevereiro e, em nome dos bispos do Brasil, manifestamos nossa comunhão fraterna e orações, expressando nossa profunda solidariedade neste momento em que Vossa Santidade se encontra em tratamento de saúde, diz um trecho do documento. Na carta, a presidência da CNBB, além do agradecimento pela acolhida em Roma, manifesta também a sua proximidade e cuidado ao Santo Padre, reconhecendo estar ciente de sua internação no Hospital Agostinho Gemelli para tratamento da bronquite. Elevamos nossas preces ao bom Deus por sua pronta recuperação. Em nossas comunidades espalhadas por todo o Brasil, o povo de Deus une-se em orações fervorosas, suplicando ao Senhor que lhe conceda a saúde renovada e forças para continuar sua missão apostólica. Que Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, interceda junto a seu filho pela sua pronta restauração, diz o documento. A presidência da CNBB reafirma também no documento a sua comunhão e obediência ao sucessor de Pedro, renovando nosso compromisso de caminhar juntos na construção de uma igreja cada vez mais sinodal, missionária e misericordiosa.
Proteger os migrantes e os refugiados não é uma opção, é um dever moral. Após a pressão sobre o tema da migração decidida pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o missionário padre Giovanni Bizzotto, provincial dos escalabrinianos para os Estados Unidos e Canadá, Oeste, bem como para o México, Guatemala e El Salvador, em uma conversa com a mídia do Vaticano, ecoa a nota com a qual os missionários de São Carlo Borromeu expressaram esta semana solidariedade para com a Conferência Episcopal dos Estados Unidos e seu presidente, o arcebispo Timothy Broglie, por sua posição clara em defesa da dignidade humana e dos direitos dos migrantes. Desde 1981, Padre Bizzotto trabalha no continente americano ao lado das pessoas que, com sacrifício, partiram da Venezuela, Haiti, Colômbia, Equador, deixando família, amigos, terra, para, ressalta ele, arriscar tudo e encontrar uma oportunidade de vida nos Estados Unidos. O escalabriniano italiano se detém precisamente no estado de particular vulnerabilidade em que se encontram os migrantes, como destacado pelo Papa Francisco em sua recente carta aos bispos dos Estados Unidos. Entre essas pessoas, explica ele, existe hoje um medo muito forte de que sejam encontradas e depois deportadas para seus países de origem, explica o padre Bizzotto. Ele se refere em particular à situação em Chicago, onde realiza a sua missão, e em paróquias multiculturais, nas casas de imigrantes e nos 8 centros comunitários que os escalabrinianos administram no México, Guatemala e El Salvador, fornecendo alimentação, assistência jurídica, ajuda com aluguel, apoio escolar e acompanhamento no processo de recepção, proteção, promoção e integração, tão frequentemente solicitado pelo Papa. O missionário observa que agora há um problema duplo. Há aqueles que estavam esperando por uma consulta com o aplicativo CBP One, o programa para obter entrada documentada nos Estados Unidos, que agora foi suspenso. Temos milhares e milhares de pessoas na fronteira sul, na Cidade do México e na Guatemala, que estão atualmente bloqueadas porque não há mais disponibilidade. Ao mesmo tempo, muitas pessoas já entraram nos Estados Unidos por meio desse programa e estavam aguardando um agendamento para uma entrevista com as autoridades competentes. Mas agora, relatam que as solicitações não estão mais sendo processadas, destacando também que há migrantes sem documentos que estão nos Estados Unidos há 20, 30 anos e que têm suas vidas e famílias aqui. Dentro de uma estrutura de regulamentação para evitar que um influxo descontrolado crie instabilidade social, o objetivo, reflete o missionário, ainda é defender a dignidade de cada pessoa. Em Chicago, no último ano e meio, acrescenta o sacerdote, chegaram mais de 40 mil imigrantes, assim como em outras cidades santuário, Nova York ou Los Angeles. Essas são pessoas que vêm de realidades pobres, da América Latina e de outros lugares, onde não há meios para uma existência digna, especialmente de muitos países onde a situação ainda é muito precária, economicamente falando. Sem mencionar os desastres naturais, as políticas inadequadas, a violência, a insegurança, o crime. Padre Bizzotto dialoga com eles todos os dias, assim como os outros escalabrinianos que trabalham na área de sua jurisdição, cerca de 80 deles. A pergunta recorrente, quase uma ladainha, é: Padre, eu quero ir trabalhar. Para onde posso ir? Porque são principalmente trabalhadores em um contexto em que, no entanto, certas medidas tentam identificar o status ilegal de alguns migrantes com a criminalidade, como o Papa apontou em sua missiva aos prelados dos Estados Unidos. Por outro lado, assegura, o trabalho nos Estados Unidos existe. A falta de mão de obra, especialmente naqueles trabalhos humildes que os migrantes sempre fizeram e continuam fazendo. Na agricultura, nos hotéis, nos restaurantes.
O YouTube completa 20 anos nesta sexta-feira. O site, o segundo mais acessado do mundo, é a rede social mais utilizada pelos brasileiros, com 144 milhões de usuários no país, isso segundo dados do relatório anual da YouAre Social. Mais do que um local de entretenimento, o site é também um espaço de evangelização para a Igreja Católica. A Estácio Orbis, ocorrida em 27 de março de 2020, durante a pandemia de Covid-19, comprovou isso. Na data, o Papa Francisco, diante da Praça de São Pedro, totalmente vazia, pediu a Deus o fim da pandemia. O pontífice, porém, não estava sozinho. De acordo com dados do Dicastério para a Comunicação do Vaticano, 6 milhões de telespectadores acompanharam a cerimônia pelo canal do YouTube do Vatican News, isso sem incluir as visualizações posteriores da gravação do evento, nem mesmo visualizações por meio de outros canais. No entanto, a utilização da plataforma como instrumento para aproximar o Papa dos católicos do mundo inteiro é mais antiga. Em 21 de novembro de 2005, meses após a estreia do YouTube, foi criado o primeiro canal do Vatican News. O primeiro vídeo, publicado em 21 de janeiro de 2009, apresenta a mensagem do Papa Bento XVI durante a bênção Urbi et Orbi, concedida no Natal de 2008. A partir de 16 de dezembro de 2016, o espaço foi oficialmente inaugurado com o formato atual, recebendo atualizações diárias. A data também marcou uma nova etapa no canal do Vatican News em português. Criado em 22 de novembro de 2014, o espaço de língua portuguesa do Vaticano no YouTube passou a apresentar também em 2016 a cobertura informativa das principais atividades do Papa Francisco e dos acontecimentos vaticanos mais relevantes, sempre com atualizações diárias. Atualmente, mais de 455 mil pessoas são inscritas no canal de língua portuguesa. O número de visualizações nos 6.185 vídeos publicados ultrapassa os 40 milhões. O vídeo mais assistido no canal do Vatican News em português é exatamente a Estácio Orbis, com 412 mil visualizações. O ranking dos mais populares segue com vídeos do período da pandemia. Já a primeira publicação no canal em português foi uma mensagem do Papa Francisco ao povo mexicano em 3 de fevereiro de 2016. O vídeo preparava a viagem apostólica do pontífice ao país, realizada de 12 a 18 de fevereiro. O encontro do Santo Padre com o povo mexicano foi também tema de outros vídeos publicados nos primeiros dias do canal. Hoje, por meio do YouTube, é possível acompanhar ao vivo as audiências gerais do Papa todas as quartas-feiras e a oração do Ângelus aos domingos, sempre com a tradução em língua portuguesa. Também são transmitidas outras cerimônias que contam com a presença de Francisco, bem como as missas presididas por ele. Há ainda a possibilidade de acompanhar por streaming todos os dias da semana durante 24 horas. Além do YouTube, o Vatican News em português está presente também em outras redes sociais, no Facebook, no X, antigo Twitter, e no Instagram. Nessas plataformas, é possível estar mais perto do Papa e acompanhar as mensagens e também as atividades do Sumo Pontífice.
E assim chegamos à conclusão do nosso espaço de hoje, agradecendo a sua presença. A gente volta amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.